Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com/monark. Fala, galera! Começamos mais um Monark News. Não tá acontecendo muita coisa nas notícias assim, né? Mas tem algumas notícias que eu separei aqui pra gente comentar. Lembrando que Monark News é também uma oportunidade de você mandar a sua pergunta, a sua interação ali pra gente conversar, pra gente ter uma conexão mais próxima, audiência e comunicador, sei lá o que eu tô falando. Bom, manda comentário aí, vamos reagir aos seus comentários. O que vocês acham importante de eu comentar? Bom, enquanto isso, acho que é legal a gente dar uma olhada no que tá acontecendo no Brasil e no mundo, né? Eu acho que vamos começar, começa pela China, cara.
Pela China... Beleza. Esse videozinho aqui, né?
Sim, deixa eu só dar uma introdução. Pode pôr o vídeo lá já, mas não toca não. Uma introduçãozinha. Ó, na China, o seguinte, os chineses, eles têm uma política contra a Covid de tolerância zero, entendeu? O que que significa? Lockdown ultra sinistro, você não pode sair para trabalhar, tem pessoas que estão sendo obrigadas a morar dentro das fábricas, porque aí elas conseguem mitigar o coronavírus e também continuar trabalhando, né? Então teve protestos, tá rolando muitos protestos na China, protestos gigantescos de massa de pessoas que já não aguentam mais serem obrigadas a ficar em condições horríveis, presos, por causa de uma tentativa insana de conter o Covid a qualquer custo, inclusive ao custo da vida de muita gente, né? Não da vida no sentido que eles vão morrer, mas no sentido que eles não podem viver mais, eles têm que ficar presos dentro de casa, dentro de fábricas, e não podem sair, e isso aí destrói a vida de uma pessoa, né? Você destrói toda a liberdade da pessoa. Bom, e a gente sabe que na China não é um país onde a liberdade individual é levada muito a sério, né? Lá é um país onde o coletivo, muitas vezes, ele é prioridade ali para eles, entendeu? Então, em prol de um coletivo, todo mundo lá não tem muitos direitos, né? Então, a população, ela é obrigada a seguir várias medidas do governo que são burras, como, por exemplo, prender todo mundo. E é burra até para a China, porque isso aí vai causar uma desaceleração econômica tremenda lá para eles, entendeu? E eles já estão sentindo. Então, eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês de um exemplo do que está acontecendo lá. Põe aí, Coca.
A TV tá alta aí, peraí.
Deixa eu ver no computador. Na TV eu não sei se tá saindo som, não.
Mas vai sair.
Será que tá saindo
som? Esse vídeo tem som, né?
Tem.
Porque são dois que tem aqui.
Eu acho que tinha som. Mas tudo bem, coloca aí. Bom, mas tá vendo ali a galera chutando as barreiras, né? Se revoltando contra as medidas de proteção. E tem esses caras vindo branco aí também, o que é muito assustador. Parece tipo os caras que trabalham na empresa do Resident Evil, Umbrella Corporation. Parece uma parada assim, parece totalmente isso, né? Coloca outro vídeo lá que talvez esteja melhor pra galera assistir. Então, tá ficando pesado lá aí o negócio na China. Aí, ó, outro lugar. Aí são pessoas que estavam presas dentro da fábrica. Eram obrigadas a trabalhar na fábrica e não poderiam sair de lá. Não tá saindo som também não, cara. Você não trocou ali?
Deixa eu testar alguma coisa aqui. Não, pior que tá certo. Ah, tá, achei aqui. Aqui tá mudo no PC, no Windows.
Entendi.
O outro deve ter som também, deixa eu ver.
Não tá saindo som.
Ué, tá desmutado, pô.
Que esquisito.
Será que era o outro que tinha e esse não tem? Mas deixa eu testar um vídeo do YouTube, vamos ver.
Não tá saindo no fone aí, não?
Não. No fone, não. Não, aqui tá trocado o dispositivo já, tá certo.
Vê. O Alexandre Moraes, toda vez que ele...
Tá vendo? Pus um vídeo qualquer aqui, tá com som. Esse aí que tá sem som.
Bom, olha o TikTok, né, trolando a gente. Bom. Agora teve som. Que bizarro.
Eu acho que no comecinho não tinha, no primeiro, segundo.
Ó, os caras ficaram presos na fábrica, se revoltaram, começaram a quebrar tudo lá. tentando quebrar as barreiras, né? Você vê que eles são bem acanhados, né? Os chineses não estão acostumados com isso, né?
Sai,
puto, ó. Sai. Aí, puto, tá puto. Então, é isso. Então, esse é o problema de governos autoritários, né? Uma hora você estica demais a corda ali, a paciência das pessoas, né? E aí, o que você faz, né? Quando uma multidão de pessoas se revolta? Lá, lembrando que na China tem 1,4 bilhão de pessoas, entendeu? Então, não sei se existe governo que aguentaria controlar para sempre se 1,4 bilhões de pessoas revoltassem, entendeu? Então, bom, a China deve estar se preocupando com isso, tá ficando bem instável lá a situação, não só na China como no mundo inteiro, né? Mas eu li por aí que aparentemente o Xi Jinping vai diminuir as restrições da política de Covid zero, né? Porque ele tá vendo que tá dando merda, né? E a galera tá no seu limite. Então é isso, ó. O mundo tá bizarro, viu, galera? As coisas estão piorando em todos os lugares. Tá tendo um clima de revolta civil muito forte em todos os países, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na China, né? E são momentos diferentes da sociedade, assim. Momentos de decisão o que vai acontecer agora, né? Então, vamos ver, vamos acompanhando essa novela lá, essa novela aqui, enquanto a gente ainda tiver num mundo normal, onde dá pra ter energia, internet, comer, pedir iFood, sei lá. Bom, é isso. Tem alguma pergunta aí?
Tem algumas já. O Legend FPS perguntou se você assiste o Lex Fridman.
Assisto o podcast dele, gosto muito, o cara muito, parece muito inteligente. Ele sabe conduzir a conversa de uma forma que não é supérflua, não é rasa, não é frívola. Então, eu gosto bastante de assistir ele. Eu acho ele um ótimo podcast. Eu tenho assistido mais o Lex Fridman que o Joe Rogan, pra ser sincero, hoje em dia. Mas eu gosto bastante dele. É, acho que é só isso.
O Lucas Tavares mandou uma mensagem. Não é uma pergunta, exatamente, mas é uma mensagem interessante. Aí ele falou, salve, Monark. Fugi do Brasil pra Portugal.
Ah, tá hora, cara.
Tá ouvindo você, né? É. Escutou você. Falou, foge quanto dá tempo. Foge, cara, já meteu o pé.
Bom, Portugal não tá muito bem, mas comparado ao Brasil, aqui vai ficar uma loucura, cara. Eu tô com o maior medo do que vai acontecer. A Luana, eu não sei se o Coca diz isso, mas a Luana fica falando que eu tô exagerando, que não vai dar tanta merda assim, ou que se der, o que a gente pode fazer. Mas, sei lá, eu fico pensando qual que é o futuro do país aí, do jeito que as coisas estão alinhadas, né? Pode ser. Do jeito que o mundo tá alinhado, né? Se o mundo tivesse indo, porra, numa perspectiva de união, estabilidade, progresso econômico, caralho, não. Tá todo mundo falando que a Bolsa vai dar um crash ano que vem, que vai ter uma grande, grande crise econômica. Os países estão cada vez mais em guerras uns com os outros. Então, sei lá, eu prevejo momentos ruins vindo aí para a humanidade, infelizmente. Pode. Tô até jogando um jogo de zumbi só para...
Já aprender, né?
Me ambientar como que vai ser a situação. Ó. Vou pegar uma água lá.
Então... Vamos falar aqui que o Brasil venceu a Copa hoje. Venceu a Copa não, né? Ganhou a primeira partida, 2-0.
Da Sérvia, né?
Ah, mas tá bom, pô. No, pelo menos ele manteve o histórico de vencer o primeiro jogo, porque sempre o Brasil vence o primeiro jogo.
Ah, entendi. É, bom, legal, né? Mas a Sérvia não é um time muito forte, né?
Não. Inclusive, então dava pra ver que os caras eram fracos. Dava pra assistindo assim, tipo, eu nem acompanho mais futebol e eu via que, tipo, não era um time forte.
É, eu vi o gol do Richarlison lá de
meio de bicicletinha,
de bicicleta,
assim,
foi bonito, né?
Foi bonito, isso foi bonito, né? Ó. O Luan perguntou se você assistiu o vídeo que o Nando Moura fez e o que você achou. Ele não especificou qual o vídeo, mas eu imagino que deve ter sido um dos últimos aí. Talvez.
É, eu acho que ele fez uma resposta da minha resposta e aí... Eu não entendo muito bem, tipo, o que eu falei, eu tô cobrando todos os influenciadores, inclusive o Nando Moura, pra gente se posicionar e tentar encontrar uma solução para esse estado de exceção que é o Brasil. Onde a gente tem um judiciário que é completamente autoritário, ditador e não cumpre a Constituição e não tem mais um diálogo democrático acontecendo mais no Brasil, entendeu? Os ânimos estão ficando cada vez mais à flor da pele e a gente está correndo o risco de entrar numa ruptura institucional gigantesca. É isso que eu vejo acontecendo. E é isso que eu acho que a gente tinha que focar, porque não dá para... Eu acho que tem algo... O problema de algumas pessoas é focar muito nos erros do Bolsonaro e esquecer de olhar para a total conjuntura e tentar buscar uma solução para o cenário completo, entendeu? A gente está num sistema completamente corrompido que está sugando o poder para si, tirando nossas liberdades individuais, vai censurar todo mundo nos próximos 4 anos, vai gastar o nosso dinheiro em causas supérfluas que não vão ajudar a gente, e a gente... Não sei o que adianta ficar falando mal do Bolsonaro pra caralho. Tá, ele fez merda, ele foi um presidente fraco, blá, 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 blá. Mas ele é uma peça de um sistema bem mais complexo. Eu acho que nem se o Bolsonaro fosse o super-homem, ele teria conseguido resolver o Brasil sozinho também, entendeu? Então, por mais que ele cometeu muitos erros e cometeu, eu acho que a gente agora tem que entender que ele perdeu, já não é mais presidente. Nós vamos ter que aturar um Lula, provavelmente. O Lula vai fazer muita merda. O STF vai balizar o poder do Lula, vai ajudar e vai jogar ativamente dentro, impedindo o Congresso de operar livremente, entendeu? Impedindo até mesmo o Executivo de operar livremente, caso os interesses do STF e do PT se desalinhem, entendeu? Então, a gente não pode aceitar viver num país que a gente tem um ditador de toga, tá ligado? Não faz sentido só aceitar isso, ficar calado, ou ficar metendo pau no Bolsonaro, que é, tipo, um sintoma do problema, e não focar no problema, que é a República Brasileira acabou. O teatro já não parece, já não mais convence ninguém, entendeu? Todo mundo vê o que está acontecendo ali e não se tem mais legitimidade nenhuma nas coisas que acontecem dentro do Congresso, dentro da Casa do Povo. Perdeu-se, eles não representam mais a gente, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que primeiro acordar as pessoas para essa realidade e mobilizar elas para que algo seja feito, para que a Constituição volte a ser respeitada. É o que eu desejo. E a única coisa que eu posso fazer, do meu ponto de vista, individualmente, é, no mínimo, falar o que está acontecendo, entendeu? E dizer que é grave e alertar você que ou você vaza do país ou você vai ver um país deteriorando rapidamente nos próximos anos, entendeu? Ainda mais com os desafios globais que a gente está enfrentando. Não bastam os desafios globais, guerra e geopolítica, intriga entre grandes potências e o caralho a quatro, a gente colocou no poder um bandido que roubou e saqueou os cofres públicos em bilhões, junto com o STF, que está descumprindo a Constituição, inclusive ele ajudou, se aliou ao bandido, tirou ele da cadeia, né? Ele ganhou, e agora os dois vão governar juntos. E vão governar acima da lei. Porque o STF já está acima da lei. Quando ele descumpre a Constituição, ele se põe acima da lei. Ele se confere poderes de ditador, que é o que está acontecendo. Isso é muito grave, isso vai dar muita merda e pode causar uma ruptura social e institucional completa nos próximos anos. É isso.
Ó, tem mais bastante mensagem aqui, ó. A primeira é do Derek. Ele falou o seguinte: Monark, o Metaforando, na época do seu cancelamento, fez um vídeo que parecia muito que você era um nazista. O que você acha das análises dele?
Você achou? Eu vi o vídeo e não achei que era um nazista, não. Ah, eu não sei, cara. O Metaforando tem o paranauê dele lá. Naquele momento, todo mundo tava falando sobre o assunto. Houve uma forte movimentação para queimar minha imagem, minha reputação e tirar do meu lugar onde eu estava, da minha plataforma, me desplataformizar, né? Esse era o objetivo. E é muita gente poderosa, né? Porque eu vivo falando para vocês coisas que são contra a agenda dos caras que estão no poder e querendo controlar mais a gente. Então não é interessante ter eu falando, entendeu? Ou tendo eu sendo ouvido por milhões de pessoas. Eles quiseram calar essa voz e conseguiram parcialmente, entendeu? Mas é isso, o que eu posso fazer? Enquanto você tem pessoas roubando, fazendo um monte de merda aí e tudo mais, eles ganham para presidente, ganham para cargos, são ultra respeitados pela imprensa e o caralho, você tem pessoas como eu que têm ideias que eu acho que são novas para o Brasil, mas são ideias importantes, falei de um jeito ruim, já cometi erros de ficar bêbado e o caralho, porque eu levava a vida de uma forma leve, no sentido de... Não achei que eu tava vivendo numa guerra, mas eu tava, né? E não, ficar bêbado numa guerra não é uma boa ideia. Então, mas eu sei que eu cometi erros, mas a questão é, eu não fiz nada de errado, tá ligado? A única coisa que você pode falar é, pô, eu falei de um jeito burro. Porra, mas que crime é esse, mano? Meu Deus! A minha vida precisava ter acontecido tudo isso que aconteceu porque eu falei de um jeito burro. Porra, pelo amor de Deus, que tipo de sociedade a gente está vivendo? Isso aqui não é democracia, isso aqui não é liberdade. Isso aqui é um sistema totalmente autoritário de controle do pensamento que a gente está vivendo, pô. Então é isso. Então, se o Metaforando foi na maré lá da época, tudo bem. Eu não consigo mais ligar, porque foi tanta gente, né? Que como que eu vou me importar com isso? Não consigo, assim.
É, eu sei que ele não perguntou minha opinião, né? Mas só para falar aqui. Eu vi a análise do Metaforando e realmente a análise do Metaforando, ela parecia um pouco, assim, incriminatória. Só que, como toda análise dele, ele fala, mano, isso aqui é só uma análise, isso aqui é só um estudo, não... Nada do que eu tô falando aqui é prova concreta do que aconteceu. E o que prova é que, baseado na análise dele, realmente dá pra ver que a forma que você falou era confusa. Então, gerou um negócio assim... Tipo, acho que talvez as pessoas imaginam que, pelo Metaforando te conhecer, ele deveria fazer uma análise tentando te defender. Mas isso só mostra pra mim que ele tenta ser imparcial. Ele tenta só analisar o que tá ali e foda-se.
Não.
E a opinião dele foi, tipo... Ele nem condenou você a nada. Ele só falou coisas que não te defendiam. E as pessoas estão estranhando isso. Mas eu acho que é normal.
É, porque me defender naquele momento era arriscado demais, né?
Também não tem necessidade também.
Ah, seria legal, né? A gente gosta de ser defendido, claro. Né? Mas não vou ficar puto com o cara porque ele não teve essa iniciativa.
É, pode crer. Ó... O Tranquilo mandou aqui o seguinte. Você assistiu aquele documentário sobre as vacinas Pfizer aqui no Rumble? O nome é Died Suddenly. Me parece que na China optaram por não usar esse tipo de vacina lá.
Interessante. É, bom, graças a Deus eu tomei Coronavac uma vez só. Então, se essa aí tá dando problema... Mas eu não sei se tá dando problema também. Eu não vi esse documentário aí. Só, eu acho que essa... Eu acho que vacina como tecnologia é muito importante... Libertou a gente de várias doenças graves, salvou um monte de gente, mas, ao mesmo tempo, também, eu entendo que toda tecnologia pode ser usada pelo mal, para o mal também, ou pode ser usada de uma forma incompetente, ao ponto de causar danos não intencionais às pessoas, por causa da pressão social, que é onde ela foi desenvolvida, onde o mundo queria, porque queria uma vacina para poder destravar os lockdowns e as paradas tudo que aconteceram. Então, eu sou muito cético sobre as vacinas, no sentido de a gente não conhece a história toda dessas vacinas ainda. Mas eu também não compro essa narrativa de que elas são um grande complô para fuder a gente de algum jeito, e, tipo, colocar microchip, isso aí é loucura, tá ligado? No máximo, eles inventaram um remédio experimental que eles não sabem o total potencial de danos que pode causar a longo prazo e empurraram para a sociedade... Mesmo sabendo que existia o risco porque eles estavam desesperados e queriam uma solução para o Covid, entendeu? Mas provavelmente a vacina foi feita na intenção de realmente tentar proteger ou imunizar as pessoas, né? A parada que mais fica me bugando na cabeça do Covid é que é uma vacina que tem 0,2% de mortalidade. É uma vacina, né? É uma doença que tem 0,2% de mortalidade. E, o que é muita gente, né? Mas, ao mesmo tempo, não era algo que realmente arriscava... a população ser dizimada, né? Eu acho que talvez a galera tenha entrado em pânico por causa da situação que a gente viveu, que era muito... Ninguém tinha vivido, né? Então, talvez a humanidade tenha entrado um pouco em pânico ali, naquele momento. Isso aí eu acredito fortemente nessa hipótese.
Ó, o JTK777 mandou aqui o seguinte. Monark... A culpa do cancelamento existir é mais dos canceladores ou das empresas? Você acha que se as marcas não deixassem o Flow, elas teriam se fodido economicamente?
Duvido que teria algum malefício para as marcas se elas tivessem ficado. Duvido que as pessoas iam deixar de comer iFood por causa de um tweet meu. Duvido que as pessoas iam deixar de comprar as coisas só por causa daquele episódio, tá ligado? Mas eu acho que a censura ela é um movimento organizado que envolve vários grupos. Tem a população que compra essa ideologia e se considera um soldado da censura, né? Um soldado virtuoso, moralmente superior a todos, que está encarregado de fazer o controle de quais empresas têm o selo de moralidade que ele acha que tem que ter ou não, e as que não tiverem ele tem que destruir, né? É um pessoal destrutivo, né? Não é um pessoal construtivo, não é um pessoal que vai criar uma empresa, ou um projeto, ou uma ideia, um filme, uma arte, alguma coisa. É um pessoal que vai dedicar a sua vida para destruir os outros por causa de uma falsa percepção de superioridade moral que eles sentem dentro de si, né? Então, tem essas pessoas, mas também tem as empresas que são financiadas por grandes bilionários e que têm muita influência de governos e que também perceberam que o marketing e a propaganda é uma excelente forma de controlar o que as pessoas pensam ou não. E para controlar o que as pessoas pensam, você tem que controlar o que elas enxergam, o que elas veem, né? Então, muitas empresas deixam de patrocinar ou de jogar dinheiro para pessoas que elas consideram que têm ideias que não avançam as agendas que eles têm. Então, é mais complexo do que só os canceladores, entendeu? Existem pessoas poderosas usando essa dinâmica, esse mecanismo de cancelamento, para fazer uma engenharia social, para moldar o discurso público, né? E assim controlar a mente de todos e no final das contas, controlar as pessoas, né? E ter poder acima de todos e controlar o que acontece na realidade. Esse é o objetivo final. E é por isso que a cultura do cancelamento é muito perigoso, na minha opinião. Você, quando compra essa mentalidade, você dá armas para pessoas muito mais poderosas que vocês, que você nem conhece, que estão usando você como massa de manobra ou como marionete para avançar os interesses políticos e agendas políticas deles em detrimento dos outros ali. E você é só um idiota útil que comprou e está se sentindo acolhido por um grupo que, na verdade, quer que você se foda e nunca vai te ajudar.
Ó, o Utashi mandou aqui o seguinte. Monark, o que você acha do Kim Kataguiri não ter apoiado o impeachment?
Eu acho um erro, pra ser sincero. O Kim, na minha opinião, deveria ter um papel de colocar em xeque o trabalho do STF, porque, né, não é possível que a gente vai, como brasileiro, aceitar um cara tomar o poder à força, basicamente, e ignorar o Congresso, ignorar o Executivo, tomar decisões ilegais e ficar só por isso. Eu acho que o Kim devia assinar, mas eu acho que tem muita gente que tem medo de ficar associado à direita ou ao bolsonarismo e depois, no futuro, sofrer retaliações das pessoas que hoje estão sendo ditadoras, né? E contra um ditador é perigoso. O ditador pode só te fuder. Então acho que tem gente que tem medo disso.
Ó, o Anarquismo, sei lá, mandou aqui. Monark, você está treinando?
O quê? De exercício?
Acho que é.
Não, cara, eu sou gordo. Sou gordo. Tem umas tetas grandes, aí parece que eu sou forte, mas é porque as tetas são grandes. Mas não é músculo, não. É gordura.
Ó, o Barba Negra de Santa Catarina falou o seguinte: estamos vivenciando e vivendo uma ditadura digital. Qual a sua posição política independente de candidatos?
Ué, contra a ditadura digital, contra a censura. E não é só digital, não, é institucional também, cara. Esse é o pior. O Brasil é um país que, se tá ruim no mundo, pode ter certeza que aqui a gente vai inventar um jeito de ser pior, entendeu? Então, junto com as big techs censurando tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa, agora nós temos o Estado também representado na mão de um homem só, que pode decidir o que é vinculado a público e o que não deve ser. Inclusive, ele pode multar as pessoas se elas discordarem dele ou duvidarem do trabalho dele, que foi o que eles fizeram aí com essa notícia que deu, né? Acho que a gente pode falar dessa notícia, né? Em vez de continuar nas perguntas, depois a gente volta para as perguntas. Coloca aí a decisão do Moraes de multar o cara 22 milhões lá, o partido do PL lá. Peraí. Bom, então, é o seguinte, o PL entrou com uma representação no TSE pedindo esclarecimento sobre algumas circunstâncias que eles avaliaram, analisaram com especialistas da urna, né? É, eles perceberam que as urnas que, anteriores ao modelo 2020, elas têm um log onde um número de registro que deveria diferenciar cada urna, ele é idêntico em todas as urnas e, portanto, fica difícil fazer uma auditoria das urnas se você não sabe qual urna é qual, onde ela estava e etc., porque você não tem o número de série para identificar ela, né? Ele entrou com esse processo, é um processo de 200 páginas que envolvem críticas a diversos pontos da eleição. E era uma esperança, porque tem muita gente que acredita que as eleições não foram limpas e que a gente tem que fazer uma investigação para determinar exatamente o que aconteceu, até para deixar a população tranquila para que nenhuma fraude tenha acontecido, né? Porque existe milhares, eu diria até milhões de pessoas que estão preocupados com ter uma fraude e querem mais respostas. Elas querem garantias de que o processo foi feito de uma maneira segura, né? Então, representando esse sentimento, o PL foi lá e apresentou esse requerimento para o TSE. Qual que foi o resultado? O Alexandre de Moraes não leu, provavelmente, a parada, né? Falou que ia ignorar a crítica, ignorar as dúvidas, e, em seguida, multou o partido em 22 milhões de reais, né?
Quase 23, né? 22,9.
22,9.
Acho que é só para falar que era 22, né? Os caras quiseram
só para falar que é 22. 22,9 milhões, né? É uma decisão que dá para a gente achar que ele fez até, tipo, jogando... Fala assim, ah, é? Vocês acham que
vocês são bons?
Vocês querem então me contestar mesmo? Então toma aí, multa de 22 milhões ainda, porque é o número da sua sigla, entendeu? Então, ainda colocou sal na ferida, o Alexandre de Moraes. Ele é um cara muito... Ele é o melhor jogador de truco do planeta, tá ligado? Os caras vai 3, ele já mete um 26 ali, foda-se, tá ligado? Não quero saber. Aqui é Alexandre de Moraes, rapaz. Eu sou o cara mais poderoso do Brasil, posso fazer o que eu quiser. E tome multa e ainda bloqueou o acesso do PL ao fundo eleitoral, entendeu? Pra eles não poderem pagar multa com fundo eleitoral, eu não sei. Eu não sei qual foi a jogada. Então tá aí, né? O Brasil é um país onde se você detecta algum problema, alguma inconsistência nas urnas, vai com as autoridades responsáveis reclamar e falar, ó, cara, tem um problema aqui, hein? Vamos dar uma olhada? O resultado é, cala sua boca, foda-se você, toma essa multa, 22 milhões, toma o bloqueio, porque aqui é Alexandre Croacia. É, estamos no Xandão que estão. Xandão? Então é isso, galera. Essa é a ditadura que vocês vivem. O Brasil é uma ditadura. Esse cara é ditador. Por mais que não tenha fraude, entendeu? Nas eleições ou não, eu acho que é direito das pessoas terem uma transparência do processo. E é só isso que os caras estão buscando. E ele negar a transparência no processo e ainda retaliar, isso aí não é democracia, pô. Isso a gente tá vivendo numa selva. É uma selva jurídica e o cara é o rei da selva, entendeu? Ele só não tem a juba. Mas é o Rei Leão aí. É isso. Eu tô muito preocupado com o Brasil, entendeu? Porque existem pessoas que têm bastante influência política por trás dessa petição. Essa petição foi uma petição institucional, ela tem peso, entendeu? Não é o Zezinho na esquina pedindo, ô, Moraes, arruma essa urna. Não. É um partido que fez uma análise detalhada, complexa, sobre potenciais falhas na urna, apresentou e foi ignorado, entendeu? Isso significa que não existe mais representatividade, não existe mais a relação entre os poderes, entendeu? Houve, na minha opinião, já uma ruptura institucional. O STF se colocou acima na República, acima de todos os outros poderes, e os outros poderes são meros coadjuvantes, que eles provocam as decisões do Moraes, mas no final das contas, quem decide tudo no Brasil é esse cara aí, na Xandocracia, Xandão Radical. Cara,
de skate, olha lá.
De skate, os caras ainda... Tem gente que comemora, né, mano? Tem gente que bate palma pra esse cara, né? Ó, você que é de esquerda, tá ligado? Você um dia você vai falar, porra, Monarque, você avisou, cara, desculpa por ter sido um babaca com você, por ter te chamado de nazista, de não sei o quê, mas agora tô vendo, o Brasil tá numa merda, a situação tá ruim, e, porra, eu ajudei isso aqui a ficar desse jeito, foi mal, me desculpe.
Ih, você tá esperando que um dia vai ser assim? Eu acho que não.
Eu espero. Porque uma hora a água vai bater na bunda deles. Seja por crise econômica no Brasil, ou seja por uma decisão autoritária que vai afetar os interesses dele também. Entendeu? Uma hora bate na bunda. Porque o que acontece? Quanto mais a gente deixa o Xandão fazer o que ele quiser e é cumprida as ordens dele, cada vez mais ele ganha poder. E cada vez mais ele vai avançando a linha do autoritarismo. Daqui a pouco ele vai estar tomando decisões que há, sei lá, 5 anos atrás, se qualquer membro do STF tivesse tomado, a gente ia estar puxando os cabelos. Só que isso vai acontecer de falar, é o Moraes, né? A gente sabe como que é. Porque ninguém fez nada para impedir. Porque tem muita gente com medo de ser taxado de bolsonarista que não quer lutar contra essa tirania que está acontecendo. Porque tem ódio do Bolsonaro, ou porque a mídia fez a caveira do Bolsonaro tanto que eles não querem estar associados com o nome dele de nenhum jeito. E é isso. Então eles preferem ver o país afundando na lama, virando um país autoritário, autocrático, de uma ditadura do judiciário, do que dar o braço a torcer, apoiar uma causa nobre e justa, que é voltar a Constituição a ser respeitada, porque tem uma chance do Bolsonaro... A ser aliviado de alguma forma se isso acontecer, entendeu? Então, sei lá, que a gente como brasileiro prefere? Um Brasil bom, legal, da hora, com as instituições fortes, ou ficar preso ao ódio do Bolsonaro e comemorar e bater palma pro Xandão e pro STF toda vez que ele caga na cara de todos os brasileiros e ignorar na Constituição? Acho que é isso.
Ó, o Renato Gabi mandou aqui o seguinte. Arábia Saudita vencendo da Argentina, Japão virando contra a Alemanha. Estamos num mundo invertido da Copa? Será que é o multiverso?
Pode ser. Cara, você acredita que a Copa é limpa?
Pior que eu acho que sim.
Você acha? Eu não acho não, cara.
Você acha que é vendido?
Eu acho que é vendido pra caralho, mano.
Não sei, mano. É muita gente que joga na Copa, né?
A FIFA já teve vários escândalos de corrupção, pô.
Ah, não, eu não acho que não deve... Talvez tenha alguma coisa errada rolando por trás. Mas acho que os resultados são legítimos. Acho que é muito improvável que seja vendido. Tipo, eu não acho que a Alemanha perdeu pro Japão porque eles entregaram. Acho que é
mais provável. Você não achou estranho 7x1?
O Brasil 7x1?
É.
Não achei, sabe por quê? Porque na época do 7x1, pelo que eu me lembro, tá? O Neymar, ele tinha se contundido no jogo anterior. Então o Neymar se contundiu e aí ele não jogou o jogo do 7x1. E ele é um cara que traz uma certa tranquilidade pro time, vamos supor.
Entendi.
Então, não ter o Neymar, a Alemanha já é uma seleção forte. Então, tipo assim, e provavelmente os caras tomaram um gol, assim, sei lá, deve ter tomado 2 gols muito rápido. E aí o psicológico do time já era. E aí acabou, e aí é goleada mesmo.
Pode ser, tá pode ligado? Ser.
Mas acho improvável que foi vendido.
Eu acho estranho. Por exemplo, por que a Copa do Mundo é no Qatar, mano?
Ah, os caras meio que sorteiam isso aí, não é não?
Sorteio meu pau, porra. Eu não acredito nessas coisas não, cara. Eu não acho que decisões importantes desse jeito são deixadas à sorte pelos poderosos, tá ligado? Eu não acho.
Mas qual era a vantagem de ser no Qatar?
Pô, o Qatar é um país pequenininho, com uma família real de poucas pessoas, tá ligado? Que ficou gigantesco porque eles estavam sentados no petróleo.
Uhum.
Então, provavelmente essa família queria... ser credibilizada no mundo global, assim, entendeu? E ser sede da Copa do Mundo tem muito status político agregado quando você é sede da Copa, entendeu?
Uhum.
Seu país é visto com respeito perante os outros países no mundo. Então...
Fora que a maioria, por exemplo, eu não conheço todos os países do mundo. Você falar pra mim nomear, não vou, vai ter um monte que eu não vou falar.
Certo.
Agora, é difícil você não saber o nome do país que tá rolando a Copa.
Então.
E você vai continuar lembrando, porque na próxima Copa, o negócio vai falar, não, a passada foi no Qatar.
Tá ligado? Então, eu tenho certeza que rola grana nisso. Porque é uma posição de poder muito forte e óbvio que alguém vai querer lucrar com essa decisão, entendeu? Então, eu não compro as coisas que acontecem na nossa frente como sendo só o que tá acontecendo, entendeu? Eu acho que tem muita coisa por trás de como é feito e as coisas não são... É tipo cozinha de restaurante, tá ligado? Melhor não ir pra não ver como é. Porque às vezes é sujo.
Dizem que cozinha de restaurante, se você conhece, você não come mais, né?
É, então. Essa é a parada. Então eu acho que tem muito capital político envolvido na Copa do Mundo e no resultado dos jogos também. Casas de aposta.
É que acho que é muita gente.
Tem casa
mano.
De aposta que.
É muita gente envolvida. Tipo, alguém ia soltar alguma coisa. Porque se você for parar pra pensar que todos os resultados estão tudo vendido, tá tudo decidido já. Tipo, olha o tanto de jogador, o tanto de reserva, o tanto de organização, o tanto de gente. É muito improvável. Eu acho improvável que não ia vazar esse escândalo, tá ligado? Mas eu acho que pode sim existir, por exemplo. Isso aí que você falou faz todo sentido. Que talvez os políticos do Qatar falaram, não, a gente vai fazer alguma coisa aqui, se vocês fizerem a Copa no nosso país, ok? Com certeza isso aí eu acho bem possível. Mas os resultados dos jogos eu acho muito improvável, porque seria difícil esconder, eu acho. O futebol sendo o esporte talvez mais popular do mundo hoje.
É, com certeza.
Tipo, é difícil, eu acho difícil, mas não sei.
É, eu acho que é tudo possível, já acho que muito juízo já foi comprado, e eu acho que vai além de pagar todos os jogadores ou a perde de propósito, entendeu? Vai além disso. Eu acho que tem a ver com árbitro, tem a ver com... Pô, vai lá e dá umas comidas estragadas pro cara antes do jogo, tá ligado?
Pode crer.
Umas paradas assim, ó.
Sabotar o time inimigo,
né? Eu acho
que... Às vezes o time inimigo não tá perdendo porque quer. Perdeu porque foi sabotar, mas é também... Bom, é difícil dizer.
Bom, sei lá. Eu acredito em coisas inacreditáveis, às vezes.
Você é muito mais louco do que todos nós, né? Ó... O Ale Bouzan mandou aqui. Monark e Coca, qual o palpite de vocês pro próximo jogo do Brasil? Puta, nem sei quem vai jogar.
Também não sei, cara.
Eu acho que o Brasil vai ganhar. Esse é meu palpite.
Ah, eu espero que o Brasil ganhe também.
É, então é isso. Ó, o Fê2L Rumbi mandou aqui sim, ó. Se os militares fizerem algo, você vai ficar defendendo o judiciário contra os militares? Acho que ele quer dizer, tipo assim, se os militares fizerem algo, mas não foi provado que tem fraude nenhuma. Isso lá, meteram o louco.
Sim.
De que lado tu vai ficar?
Eu vou ficar do lado da democracia. Eu vou pedir para que os generais, se eles tomarem comando, eles convoquem novas eleições.
Ao invés de só dominar o poder, foda-se.
Né? Eu acho que tem que convocar novas eleições. Ou convocar uma constituinte. Sei lá, fazer alguma coisa, tá ligado?
Mas só tomar o poder não é tão bom, porque é horrível, na verdade.
Eu não quero trocar um ditador por outro ditador. Eu não quero ter o ditador do exército, tá ligado? Eu não confio no exército ou nos generais para tomarem controle do país 100% e decidirem tudo que vai acontecer aqui. Eu não confio. Eu não confio no Xandão, vou confiar no exército, por quê? Entendeu? Uhum. Então, o que eu acho que tinha que acontecer é o Xandão ser impeachmentado, ser processado e preso por crime contra a pátria.
Uhum.
Por ter ignorado a Constituição, por ter tomado decisões ilegais. É isso que tem que acontecer, entendeu? Agora, se o Lula ganhou legitimamente, O Lula é presidente. E se ele fizer merda, a gente impeachment e ele acabou. Entendeu? Eu acho que tem que jogar dentro das quatro linhas da Constituição, tem que seguir as regras. Existem movimentos dentro das regras que podem ser tomados. Eu entendo esse desespero da galera que só quer, já quer ir pro... Não, vamos o exército na rua, essa porra, não dá. Não, mano. Tem várias outras jogadas que dá pra ser feitas, que tem maior chance de serem efetivas e que não são traumáticas como essa. Você vai confiar no exército pra eles realmente tomarem controle do país? E se os generais falarem, agora o país é nosso, foda-se.
É que tem muita gente que não entende as consequências disso, né? Tipo, não entende que existe um planeta com outras nações e que essas nações, elas têm influência sobre o nosso país, elas têm poder de fazer embargo, fazer, sei lá, sanção. Tem poderes de simplesmente olhar pra isso e falar, cara, não concordo, não acho que o exército tinha que ter tomado o Brasil, vamos fuder esses caras. E aí, nós vai se fuder igual.
Para os Estados Unidos é um passo de armar a Venezuela e eles invadirem aqui. O exército venezuelano tem 2 milhões de pessoas. Dá pra fazer um estrago.
É, tipo, a Venezuela pode ser pobre, mas se eles tiverem armamento de um país rico, aí fodeu.
Aí fodeu, vai chegar aí cheio de tanque, míssel, não sei o quê, e o exército brasileiro tem o quê? Tem porra nenhuma,
pô. Tem caça direito, mano. Tem 20 aviões.
A gente não tem nada. O exército nosso é sucateado. Propositalmente, inclusive, pra gente ser uma nação fraca.
É. Ó. O Derek falou o seguinte, Monark, você não acha que está muito bitolado com a política? Você fez um programa com o Cariani e levava o papo sempre para a política, mesmo ele claramente não querendo.
Ah, cara, eu acho que a gente tá num momento importante do país, entendeu? E é o que tenho, eu tenho interesse de conversar. Eu já conversei tantas vezes com o Cariani sobre saúde e tal, e ele já falou, todo podcast que ele vai, ele fala sobre saúde, sobre dicas, e o cara, ele tem o podcast dele, ele produz 1 milhão de vídeos. Eu queria conversar um pouco sobre política com o Cariani, sobre vida, conversar.
É, ouvir a opinião do cara, né? O cara é inteligente, pô.
Eu não quero trazer pessoas aqui pra elas repetirem o que elas sempre falam em outros lugares. Eu quero ter a minha perspectiva da pessoa, do que ela pensa, do que ela tá achando do cenário. Pra isso que serve o meu podcast, pra eu tratar os assuntos que eu quero tratar. E agora, política pra mim é muito importante. Eu gosto de política e eu acho que a gente tá num momento do Brasil que se as pessoas não prestarem atenção na política, uma hora a política vai prestar atenção nelas de um jeito ruim que elas vão odiar.
Outra coisa também é que, tipo, a galera não deve fazer ideia, mas, gente, antes do podcast ficar ao vivo, eles conversam também. E o Monark, ele chega no convidado e fala, tem algum assunto que você não quer falar? Não. O Cariani não falou que não queria falar de política. Pra ele tava tudo bem, por isso o Monark explorou essa linha. Senão ele não teria explorado.
Sim, sim. Eu perguntei, falei, cara, podemos falar de política? Tudo bem se a gente falar de política? Ele falou, tudo bem, tudo bem. E o Cariani aqui saiu de boa, gente. Eu gosto muito do Cariani, agradeço muito ele ter vindo aí. E é isso, eu achei um cara foda pra caralho.
Ó, o Cleito God falou assim, ó, Monark, por que você não cobrou o filho do Bolsonaro que não deu sua assinatura pra CPI da Lava Toga?
Cara, porque naquela época eu não tava tão antenado no assunto, mas eu cobro agora, pô. Eduardo, por que você não assinou essa parada? Ele assinou esse novo aí?
Pior que eu tô por fora.
Vê, assina também o novo requerimento de CPI ali, caralho. Eu quero que os bolsonaristas tenham a vida deles ali. Eu não sou bolsonarista, entendeu? Eu apoio liberdade e agora o STF tá tirando a liberdade. Os bolsonaristas já perderam, eles não são mais presidente, entendeu? Então, agora que posso ficar cobrando eles. E se eles votarem contra uma CPI, eu vou aqui xingar eles. Vê lá, confere aí, vamos saber. O Eduardo Bolsonaro votou pra essa instalação de CPI sobre o abuso de autoridade do judiciário?
Tô vendo só notícia antiga, deixa eu ver se tem alguma coisa nova.
Coloca assim, tipo, Eduardo Bolsonaro, CPI, assinatura.
Pior que eu não tô encontrando. Deixa eu ver se alguém fala alguma coisa. Alguém fala sabe? Aí, alguém tem essa informação no chat, gente? Se o Eduardo Bolsonaro votou a favor? Tá difícil de encontrar aqui.
Sim. Pedido. Mas não tinha uma lista completa. Coloca lá, lista completa de CPI. Não aparece aí a lista completa?
É, não. Tá aparecendo CPI do Covid. Deixa eu ver.
CPI do abuso de autoridade.
Ó, 181 assinaturas. Vamos ver se vai ter o nome de todo mundo aqui.
Vamos ver. Põe aí na tela pra eu ver todas as assinaturas. Vamos ver todo mundo que assinou a CPI. Porque é verdade, eu tenho que cobrar os nossos parlamentares para que eles assinem essa parada.
Ó, 181 parlamentares assinaram, parará, mas eu não sei se aqui vai mostrar quem são os 181.
Bom, parece que eles conseguiram, né? Já pode apresentar o requerimento formalmente à mesa diretora da casa, segundo o Van Hatten, que está indo muito bem, inclusive, viu? É um dos deputados mais aguerridos na luta pela liberdade.
Ó, ainda nessa tarde. Como essa notícia é de hoje, então provavelmente tá rolando agora essas coisas,
entendi,
né?
Entendi, entendi.
Foi há 6 horas atrás essa notícia aqui. Uhum. Mas acho que não sei se tem uma lista aqui das 181 pessoas. É, já acabou a notícia, né?
Pô, mas será
tá
que
difícil
não...
encontrar essa lista aí. Deixa eu ver se alguém falou.
Coloca lista de... Lista de deputados que votaram a favor...
Ó, ainda não votou, mas o Flávio que acabou com a Lava Toga na época. Aparentemente foi o Flávio que votou... Que não votou na Lava Toga, não o Eduardo.
É, não, eu tô ligado dessa história aí. Foi o que o Nando Moura falou. Eu sei, eles fizeram merda, eles não foram fortes. Agora, eu não tô pró o Bolsonaro, cara. Eu sou anti-censura, eu sou anti-ditadura, entendeu? Se tiver outro político aí que esteja lutando contra a censura e contra a ditadura agora, eu quero que ele ajude a gente. Se o Bolsonaro quer lutar contra isso, ótimo. Entendeu? Essa não é a luta do Bolsonaro, essa é uma luta nossa. Entendeu? O Bolsonaro é apenas um dos soldados aí por essa luta. Ele é um soldado que já cometeu erros, tá bom? E agora tem, a gente tem que, em vez de focar no cara que cometeu cagada, a gente tem que focar no problema que a gente está perdendo os nossos direitos, perdendo nossa liberdade de expressão, perdendo o nosso país. Isso que tem que ser prioridade. Ó, vamos lá. Vê aí se o cara procura aí. Não quero ver todo mundo, não. Procura aí se o... Se o Eduardo Bolsonaro tá aí.
Pera, apareceu o Ctrl F aí, não tô vendo. Eduardo. Eduardo Cury Martins. Eduardo Bolsonaro.
É, tá aí, ó. Voltou,
Eduardo
voltou.
Eduardo Cury Martins e Bolsonaro. Agora o Flávio, né?
Flávio, ele é senador, então não... Acho que não...
Ah, não aparece?
Não, não. Acho que é só deputado, né?
É, tô vendo aqui, ó.
Então tá aí, pô. É isso. Tem que votar, o cara votou, então ótimo. E se você, senhor deputado federal, vai lá, vota essa parada, tem que ter uma CPI agora. Não adianta nada ficar falando mal do Bolsonaro que ele melou a CPI e você vai melar essa aqui? Então, faça acontecer, porra.
Pode crer, ó. Deixa eu ver, ó. O JTK777 falou o seguinte: você acha que o Lula vai passar a moeda única pra América do Sul? E se isso acontecer, o pessoal bonito vai passar pano?
O pessoal bonito vai passar pano pra tudo, na minha opinião. É, eu acho que a chance disso acontecer é pequena. Não acho que o Brasil vai aceitar ir nessa aventura de dividir inflação com a Argentina no momento que o país tá quebrando. Mas eu acho que o Lula vai tentar, cara. Tentar ele vai. E se passar, meu, se vira, cara. Compra ouro.
É, tem a ver com a próxima pergunta. Essa é a sua dica, ó. O Fê2L Rumbi mandou aqui, ó. Monark, vale a pena comprar cripto agora? Onde investir no Xandão que estão?
Eu não sei se vale a pena comprar cripto agora, porque o mundo tá muito
instável. Tá com tendência de queda. Na verdade, o Bitcoin tá com tendência de queda e tende a cair mais.
Sim, não começou nenhuma alta. Não mudou o ciclo do Bitcoin para ele começar a subir, entendeu? E pode ser que ele caia, e a gente não sabe até onde vai. Então, eu não investiria em criptomoeda agora. E eu também não sou nenhum especialista em investimento, então não siga nada do que eu falei. Do que eu falar, eu falei ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que ouro é uma boa coisa, tá bom? Porque ouro... A China e a Rússia estão comprando estoques de ouro infinito. E eles não estão vendendo ouro, eles estão comprando ouro e acumulando. Tem teorias que eles estão fazendo isso porque eles esperam que haja uma crise do dólar sinistra e aí eles vão implementar uma nova moeda digital lastreada no ouro. Por isso que eles estão acumulando.
Entendi. Ó, o Barba Negra de Santa Catarina falou aqui. Sobre a Agenda 2030, qual a sua linha de raciocínio? Inclusive tá o link aqui. Quer que põe na tela?
Põe aí. Então, galera, para vocês que não estão muito ligados no mundo político global, existe a ONU, tá? A ONU é uma organização mundial controlada pelos países mais ricos do mundo. E elas têm uma agenda. O que é essa agenda? Essa agenda é a visão da ONU para o futuro do mundo. Ou seja, desafios e metas e objetivos que elas querem completar cumprir até 2030. Então, é a visão do futuro deles. E aí a gente tem várias coisas aí. Na superfície... Não precisa. Na superfície, parece tudo bonitinho, entendeu? Tipo, erradicação da pobreza. Porra, quem que é contra essa porra?
É, acho que ninguém, né?
Não. Eu também não sou. Fome zero. Cultura sustentável. Lindo. Saúde e bem-estar. Lindo. Educação e qualidade. Lindo. Igualdade de gênero. Já começa a ficar esquisito.
Já começa a ficar meio esquisito,
é. O que é igualdade de gênero? Gênero, eles são diferentes. O que é igualdade de gênero? Não devia ser igualdade...
Será que é pra ter a mesma importância? Será que
é... Mas já tem a mesma importância, eu acho, tá ligado?
É que é estranho, né? Ele, se clicar, ele desenvolve aqui?
Deve desenvolver.
O que seria isso? Ó, alcançar a igualdade do gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Aí tem um monte de coisa aqui, né?
Então, bom, basicamente, volta ali. Essa é uma agenda woke, né? É uma agenda... que visa construir uma sociedade evoluída da visão deles, tá ligado? E isso vai envolver muitas coisas. Vai envolver o Brasil não poder explorar os recursos naturais que ele tem, vai envolver ideologias sendo implementadas nas faculdades, nos colégios, nas escolas, né? Deixa eu ver o que mais tem ali. Ó, ação contra a mudança global do clima. Quando você vê isso aí, cara... Você pode saber que isso é uma estratégia dos poderosos de criarem desculpas para poderem influenciar nos territórios dos países subdesenvolvidos igual ao Brasil, entendeu? Eles querem criar várias normas, entendeu? Para que a gente não tenha mais o controle do nosso território e quem tem o controle seja uma organização mundial. Eles querem acabar com a soberania do Brasil e deixar e criar um órgão global que decide o que vai acontecer nos territórios no mundo todo, tá? O objetivo é esse. Então, tipo, não comprem tanto esse negócio bonitinho aí de erradicar fome, erradicar...
Todo mundo quer. Os caras botam uns bagulho bonito na frente pra tu não ver os porcos.
É a mesma coisa que o Lula falando que todo mundo vai comer picanha. Todo mundo quer um mundo bonito, entendeu? Só que por trás disso tem várias coisas que são mecanismos de controle para que a nossa sociedade haja conforme o que eles têm, eles acham que deve funcionar, entendeu? Pode até ter boas ideias aí, tipo, erradicar com a fome, um jeito, pode até ter boas ideias. Mas a questão é que para implementar... para implementar isso, eles querem acabar com o nosso direito de decidir o nosso destino individualmente e aqui no país como país soberano.
Ah, beleza. Deixa eu ler.
Eu comi muito bolo, mano.
Eu tomei cheio também, olha que eu mal comi hoje.
Tô quase ia.
Ó. O Rubens Ranieri falou assim, ó. O que você acha do que o Luigi fala de você, Monark?
Ah, eu acho que o Luigi, ele tem um viés de esquerda, né? E, então ele tem aquela lente de esquerda pra tudo que acontece aqui. E eu acho que ele tem um objetivo de potencializar as ideias dele. Então, às vezes, ele reage de forma talvez exagerada para rebater uma corrente de pensamento que eu proponho, entendeu? Porque ele quer deixar claro para a audiência um certo tipo de ideia, que é o que ele pensa, né? Então, eu acho que todo mundo faz isso, de certa forma. Eu gosto de assistir as coisas do Luigi porque, para mim, é uma janela para a esquerda. Qual a visão da esquerda do que está acontecendo aqui, entendeu?
Uhum.
E eu acho legal saber o que eles pensam, entendeu?
E o que eles pensam sobre você também, né? Porque ele analisa muito o teu conteúdo, então é bom, né?
Exato. Então, para mim, é legal, é informativo. E, às vezes, ele passa um ponto que eu não tinha percebido, eu não tinha olhado, e eu reflito, entendeu? Porque eu não quero ficar falando as coisas que eu falo para não receber nenhum contraponto, entendeu? Eu quero ver o contraponto para entender se eu tô errado em alguma coisa também, né? Porque eu não sou perfeito e eu acho que a gente precisa de feedbacks externos, né? Então eu estimulo e agradeço todo mundo que reage aos meus vídeos. E se você quiser reagir, manda ver. Para mim, nunca vai ter problema da minha parte com o seu conteúdo ali. Tipo, você pode até me xingar, falar mal de mim. Eu não vou entrar na justiça para tirar o seu conteúdo e nem de desmonetizar da strike. Vou fazer porra nenhuma.
Pode crer. Ó, o Cleito God mandou aqui o seguinte. Monark, você já assistiu Narcos? Lá mostra como o México foi corrompido pelos políticos e os ricos, controlando tudo e todos, governando, ajudando os tráficos. Você acha que o Brasil isso acontece também? Você acha que no Brasil isso vai acontecer também?
Eu acho que já está acontecendo em uma escala menor em algumas regiões do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, está completamente tomado pelo crime, né? São Paulo também. A gente tem um crime forte aqui, muito organizado, com várias empresas, com muita gente na folha de pagamento, então...
Maior organização criminosa é daqui, né?
É, do Brasil. Mundo, né?
É, não sei se é do mundo. O PCC é daqui de São Paulo.
Sim.
E eles são, acho que, a maior do Brasil, pelo menos.
Não, com certeza. Talvez até do mundo. Então, talvez a gente já esteja vivendo no narco estado de alguma forma, cara. Não sei. É bem possível.
Ó, o Leandro Rock 13 falou assim, ó, Monark, o que você acha dos convidados que pediram pra tirar vídeos do Flow estarem retornando ao programa agora?
Ah, sei lá, eu não acho nada, eu acho que... sei lá, eu não tenho muita expectativa pelas pessoas de qualquer forma, entendeu? Então, quem fez, tava no direito dele de pedir o que ele quisesse. Eu concordo com a atitude, não. Acho cozice, acho. Mas também, agora já passou também. O que, que eu vou ficar remoendo essa porra infinito também?
E provavelmente quem voltou pro programa agora, porque se arrepende, né? As pessoas, elas podem se arrepender. Tipo, o cara pode ter pedido, depois se arrepende e fala, não, vacilei. E volta a participar do programa, vai saber.
Ah, vai saber, sei lá.
Ó, o Lucas Tavares 34 mandou $5 e falou o seguinte. Tô enviando pra equilibrar meu karma. Monark, como conquistar uma champola dourada?
Cara, o primeiro passo para você conquistar uma champola dourada é conquistar a si mesmo. Primeiro você aprende a ser um ser humano, entendeu? Começa a trabalhar, ter uma vida, uma carreira, foca nisso. E aí você vai ver que vai ficar bem fácil de conquistar uma champola dourada. Porque a mulher, ela gosta de homem que vai ajudar ela na vida dela, né? Não um homem que vai dar trabalho para ela. Então, primeiro seja um homem que se sustenta e que consegue fazer coisa sozinho. Depois aí você pensa em champola dourada. Se você tiver muito necessitado, paga alguém.
Pode crer. Ó, acabou as perguntas. Estamos quase com uma hora. Não sei se você quer encerrar.
Então é isso, vamos encerrar. Obrigado, galera. Valeu aí por mais uma vez acompanhar o Monark News. E até a próxima. Até amanhã aí. Eu acho que amanhã tem mais.
Baixa o mic aí e dá um sorrisão, então. Aí. Valeu.